clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 169. Eu sou o Felipe Von Zumen e tenho aqui comigo o time de elite, vamos dizer assim, do nosso podcast Patriotas, Sidney Torres.
Fala, Felipe. Fala, galera. Tudo bom? Saudade desse podcast, hein? Fazia tempo que a gente não tava por aqui, mas a gente acabou de passar pela parte mais chata da off-season, né? Dias em que nada acontece e vamos chegar na melhor parte dela, que é o training camp. Então tem muita coisa para falar aqui hoje.
E temos, claro, Arthur Cunha. Fala, Arthur.
Fala, Felipe. Fala, Sidney, ouvinte patriota. Os jogadores dos Patriots estão se apresentando hoje nas instalações de Left Stadium, então o nosso podcast também está de volta.
Pois é, hein? A partir de agora é tiramos a mão do freio, colocamos quinta marcha, Sidney, e vamos embora até janeiro, final de janeiro, Super Bowl, né?
É, não pode, se Deus quiser, até fevereiro.
Bom, então é isso aí, gente. Estamos de volta, podcast toda semana agora. Você tá vendo aí que o nome do programa chama Começou a Temporada 2019. Ela não começou exatamente, mas pra gente sim, porque a gente gosta muito de training camp, a gente gosta muito de pré-temporada, a gente gosta muito dessa formação de elenco. Então pra gente, Arthur, começou agora de vez, né, meu?
É, começou agora de vez, a gente viu ali as coisas esquentarem nos OTAs, no minicamp, mas é agora no training camp que os jogadores podem ter contato uns com os outros, contato físico, que eu digo, que as coisas ficam boas pra valer e ficam boas de ser analisadas também.
Ó, no programa de hoje a gente vai falar então dessa expectativa que a gente tá tendo pro training camp. Como lembrou o Arthur, se você tá ouvindo no dia que esse programa saiu, começa hoje o training camp e vai passar alguns dias aí, a gente vai explicar mais pra frente. Então vamos trazer essa expectativa e semana que vem a gente já volta com o que a gente já viu de resultados nesse training camp pra começar a falar de pré-temporada também. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, Sidney, temos que falar, está oficialmente lançado o que a gente vem falando há alguns dias, algumas semanas já, primeiro encontro Patriotas, encontro de torcedores dos Patriots, oficializado no dia 8 de setembro em São Paulo, né, cara?
É, cara, isso é uma vontade que a gente sempre teve, a galera sempre pediu também, por que você não faz um encontro, junta a galera pra assistir jogo? Então a gente resolveu marcar isso aí na abertura da temporada, né, da NFL, no domingo, né, o jogo contra os Steelers, juntar os torcedores dos Patriots, juntar a galera que faz o Patriotas aqui, já tem quase toda a equipe confirmada também, então vai ser uma oportunidade pra gente se conhecer, trocar ideias, assistir o jogo, vai ser bem legal.
Pois é, agora está oficializado, certo, Arthur? Temos o dia 8, como lembrou o Sidney aí, é o primeiro Sunday Night Football da temporada, Patriots e Steelers, primeiro jogo dos Patriots. A gente vai se reunir lá no St. Paul's Pub em São Paulo e temos já confirmado eu, você, Sidney, Tati, vem uma boa parte da galera aí, né, meu?
Sim, boa parte da nossa equipe vai estar presente lá no St. Paul's, no pub, localizado no bairro de Pinheiro, lá na capital de São Paulo, para a gente acompanhar essa estreia dos Patriots na temporada. A gente também vai ver a apresentação do banner de campeão, do sexto título de New England. Então vai ser um jogo especial, não só porque é a estreia da temporada, mas como também vai ser o primeiro encontro dos torcedores dos Patriots no Brasil.
Ó, para vocês entenderem, eu tô colocando no link aqui um texto que a gente fez explicando certinho, com mais informações detalhadas de como vai funcionar esse encontro, mas para você que tá ouvindo aqui já começar a entender. É, vai ser no St. Paul's Pub, não vai ter que pagar para entrar, tá? Não, o dono lá, o Caio, liberou pra gente a entrada, então você vai poder entrar de forma gratuita. Não vai ter consumação, então você pode ir lá participar com a gente, não se preocupe com isso. A gente vai assistir o jogo dos Steelers juntos, como lembrou o Arthur aí, ver o banner e tal, assistir a partida, mas o evento vai começar um pouco antes, às 7:30 da noite, Porque a gente vai ter algumas coisas que a gente vai fazer antes para envolver a galera. Aproveitar que está todo mundo junto, aproveitar que é todo mundo torcedor dos Patriots, e a gente vai fazer algumas brincadeiras com vocês. É, né, Sidney? Queremos fazer um quiz para ver se a gente chega aí em quem entende, vamos dizer assim, pelo menos quem lembra na hora, vai. Não quer dizer que se o cara não lembrar da resposta ele não entenda, mas a gente vai fazer um quiz sobre o Patriots, com coisas de história, com coisas de jogador. Estamos preparando as perguntas. A ideia é a gente ter o tema peito desenvolvido com a gente e dar brinde pra galera, que a gente tem coisa pra dar, né?
É, exatamente. É um momento de confraternização e nada melhor do que umas dinâmicas desse tipo aí que o Felipe falou pra galera se entrosar e se enturmar, se conhecer, né? E vão certos, galera, que nós vamos levar vários brindes aí pra vocês. Tem brindes bem legais. Então participe, se encontre, vá lá, converse com a gente, veja o jogo, tome uma cerveja e pode sair de lá até com alguns presentinhos aí.
Pois é, a gente está definindo ainda certinho. A gente não, como tem algumas coisas que a gente não queria segurar mais para lançar esse encontro, então o encontro está liberado, está anunciado. A gente está definindo certinho quais vão ser os brindes e tal. Eu já adianto, vai ter brinde bem legal. Tem uns brindes mais bobeirinhas, mas tem uns brindes bem legais que a gente vai sortear. Então, assim, mesmo quem não participar do quiz vai poder ganhar brinde lá. A gente está montando o negócio de um jeito bem legal, de um jeito justo para todo mundo, para que todo mundo que for lá tem a oportunidade de não só de ver a gente, de bater um papo com a gente, de assistir o jogo junto, mas a gente tem uma questão diferente aí, uma questão legal para os torcedores dos Patriots. Para quem está curioso, o St. Paul's Pub fica em Pinheiros, como o Arthur falou, e é pertinho, facinho de chegar por metrô. Se você pegar o metrô e descer na estação Fradique Coutinho, você anda menos de um quarteirão, basicamente, você já chega no St. Paul's Pub. Tá? É muito tranquilo, muito fácil de chegar. Quem quiser tomar uma cerveja, como o Sidney falou, não precisa ir de carro, não precisa pagar estacionamento. Pegou o metrô, desceu lá, vai estar participando lá com a gente de um jeito tranquilo. Importante, Arthur, a casa ali, o pub, não é um lugar gigantesco. Então, se você quiser realmente ir, como eu falei, o bar fica aberto ali no horário dele, a gente vai começar por volta das 7h30 o evento. Mas quem quiser garantir, é bom chegar desse horário para antes, né, cara? Porque tem uma lotação máxima da casa. E assim, pode ser que vá só 10 pessoas, que ninguém tá nem aí para nós e ninguém apareça. Como pode ser que vá mais gente do que a casa suporte. E se isso acontecer, infelizmente vai ter gente que vai ficar de fora, né, cara?
Pois é. É muito importante ficar atento com isso. E como você disse, não é nenhum espaço megalomaníaco. E assim, primeira rodada da NFL, vai ter aquela partida do segundo horário da tarde que começa ali por volta das 5 e pouca, salvo engano. Então a gente vai poder ver essa partida junto também, para quem for chegando 7h30. Então chegue cedo para garantir já seu lugar e também para, se você for participar do quiz, participar e acompanhar também os brindes que vamos sortear.
Eu já adianto, se você quiser realmente fazer parte do evento, chegue de 7h30 ou antes. Porque 7h30 a gente vai começar a fazer as coisas mesmo, para terminar tudo que a gente quer fazer antes do jogo começar e a gente assistir o jogo. Então, talvez, se você resolver ir só para assistir o jogo, periga de você não conseguir entrar. É certeza? Não, porque a gente de verdade não sabe quantas pessoas vão. A gente quer que todo mundo vá. Aliás, se você está em São Paulo e você pudesse, até se você estiver fora da cidade de São Paulo e conseguir, a gente vai ficar muito feliz de você ir. Só tome cuidado com isso de não chegar tarde e não conseguir entrar, porque infelizmente não é a gente que define isso. A casa tem uma capacidade de espaço, uma capacidade de pessoas, e até por questão legal, ela não pode colocar mais gente do que é permitido ali. Então tome cuidado com isso apenas. Certo? Bom, a gente vai falando aqui durante a semana. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem pelo Twitter, daquele jeito que vocês sempre sabem, que a gente vai tirando dúvidas para vocês, quem quiser vir para o evento. E Sidney, uma coisa que estão me perguntando já, que já chegou algumas perguntas para mim, que eu acho legal a gente deixar claro. O pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, já mandou mensagem. Por que vocês não fazem no Rio de Janeiro? Por que vocês não fazem em tal lugar? Esse é o primeiro que a gente vai fazer. A gente quer fazer esse em São Paulo, porque a gente sabe que é mais fácil para a gente, onde está a maioria dos nossos seguidores. Mas isso não impede da gente fazer isso mais para frente em outros lugares. Se a gente vê que funciona, que é legal, principalmente que tem você num lugar, Arthur em outro, dá para a gente criar mais desses. Só que a gente não está desenvolvendo nada agora, porque a gente quer fazer o primeiro e ver que vai dar certo e achar um modelo para isso, né?
É, não vamos nos precipitar e achar que todo ano vai ter encontro Patriotas em São Paulo, não, não é por aí. Vamos participar desse, fazer com que dê certo, comparecer. É, dando tudo certo, a gente certamente vai pensar em outros encontros e, por que não, em outras localidades, né? É, como tem membro do Patriotas de todo o Brasil, tem torcedor também de todo o Brasil. Então, todo mundo quer ver a galera mais pertinho da sua casa, quem sabe no futuro, né?
Ó, o que eu falo é o seguinte, para ter mais... Depende só você de que tá ouvindo aí e não da gente que tá querendo fazer. Se você fazer esse primeiro acontecer junto com a gente e for legal, eu garanto que mais vão acontecer. Então, passo a bola para vocês. Tá em São Paulo, consegue estar em São Paulo no dia 8 de setembro? Vem e participa com a gente. Vamos ter uma noite, pelo menos, muito legal de torcedores dos Patriots, todo mundo junto. Certo? Vamos pro nosso programa. Bora lá, então, falar de training camp, de pré-temporada. Cara, eu tenho que falar toda vez. Chega nessa época, eu tenho que falar e repetir que essa, se bobear, é uma das... Acho que é a fase da temporada que eu mais gosto. É, eu adoro essa montagem de elenco, de ver quem que vai ser cortado, quem que não vai, quem que vai cavar uma vaga, quem que não vai conseguir, né, Sidney? A gente tem o nosso queridinho todo ano que a gente torce e nunca dá certo. Aliás, precisamos definir quem vai ser o queridinho que não vai entrar esse ano. É, meu, eu fico muito empolgado com essa parte, cara.
Mas é bem empolgante, realmente, porque se você prestar atenção, é a última chance que alguns desses caras vão ter de entrar numa equipe da NFL, né? Tem gente que não passa desses cortes aí e não consegue mais vaga em outros times. Então, assim, o cara vai dar a vida dele no treino, sabe? Por isso que às vezes tem briga no training camp, os caras se estranham lá, porque o cara tá lutando pelo futuro dele na liga, né?
É, e assim, Arthur, tem aquele negócio de que, fui escolhido no draft, que maravilha, minha vida tá feita. Pus primeira rodada ali, né, cara? Porque ser escolhido no draft, pra alguns, não adianta pra nada. Chega agora, o cara é cortado, né?
É, as escolhas de late round, ali, quarta, quinta, sexta, sétima rodada, não tem muita garantia de ficar no elenco, e os undrafts chegam em peso pra tentar conseguir almejar uma vaga no elenco final. Tanto é que os Patriots... nos últimos 15 anos, teve pelo menos um undrafted free agent fazendo o elenco final. Então, assim, até os mesmos alguns veteranos da temporada passada não estão com posição garantida no roster, não.
Eu falo, draft é igual tirar visto para os Estados Unidos. Te garante entrar no avião só. Se você chegar, para entrar no país é outra história, filho. Tem que chegar lá e fazer entrevista e ver se vão te deixar entrar mesmo. O visto é só pra você pisar e sentar na cadeirinha ali, cara. Não tem nada garantido pra você. É a mesma coisa do draft. Bom, o que a gente já sabe aqui, Arthur? Jogadores que foram pra PUP List, que estão machucados, que estão com alguma lesão e não vão estar aptos 100% pra começar, pelo menos, o training camp. Temos alguns nomes aí já, né?
Sim, tivemos alguns nomes que foram divulgados no início dessa semana, com algumas surpresas e outros já conhecidos. O primeiro nome é Sonny Michel, o running back. A gente tem também Demarius Thomas, Ken Webster, última escolha dos Patriots no último draft, Nate Ebner, Detroit Wise e Coley Crosstown.
Um outro caso também é o Yodney Kajusi, o técnico que chegou no draft, que pela situação dele colocaram ele na non-football injury list e não na PUP, mas é a mesma questão para todos esses nomes que o Arthur falou, eles podem sair dessa lista a qualquer momento e ficar 100%, mas nesse começo eles não se espera que eles façam todo tipo de exercício. Aliás, Arthur, tem caso aí que é bem precaução, né? Sonny Mitchell, por exemplo, é muito mais uma precaução do que ele tá com algum problema exato, né?
O Mitchell passou por uma cirurgia de artroscopia no joelho, que todos os jornalistas americanos disseram que foi só por precaução, porque ele tem um histórico com lesão. Ano passado ele perdeu a grande parte do training camp e o começo da temporada regular. Então, assim, são jogadores que já têm esse histórico e os Patriots costumam puxar um pouco o freio de mão pra não forçar nada.
É, diferente do Demarius Thomas, né, Sidney, que rompeu o Aquiles em dezembro. Já se esperava que ele não ia estar pronto, e esse é um candidato que a gente até fez um texto, que se bobear nem no começo da temporada joga, né?
Eu tenho um nome incrível, uma carreira incrível, mas já tá mais pro final do que pro início, né? E sempre quando surge essa questão de problema de Aquiles com o wide receiver, eu fico desconfiado, cara, porque tudo depende do pé, a capacidade dele de plantar, de largar, né, fazer curvas em alta velocidade, voltar. Você com problema no pé, o wide receiver não consegue fazer nada. Então, e foi no final da temporada, né? Se tivesse sido lá por setembro, agosto, assim, teria tido um período maior de recuperação. Então, vamos ver como é que vai ser o desenrolar do Thomas aí, mas eu fico preocupado quando vejo lesão do Aquiles com o wide receiver.
Outro nome que entrou nessa história é o Julian Edelman, que saiu essa semana, que ele teve uma lesão no polegar esquerdo. Foi já notificado que não é nada sério, que não é nada que vai precisar de cirurgia nem nada, mas que ele fica fora por 3 semanas. Também, né, Arthur? Nada mais do que normal. Se o cara teve qualquer coisinha, um Edelman ainda mais por cima, deixar ele de molho e não ter perigo nenhum, que é um cara que tem vaga garantida, que sabe mais do que qualquer um como é que funciona o elenco. Não tem por que forçar nada do Edelman nesse momento, né?
Sem sombra de dúvidas, Edelman já tem seus 33 anos de idade, é o principal recebedor dos Patriots para essa temporada, e sua saída vai acirrar ainda mais a disputa por uma vaga no grupo de wide receivers, porque Brady vai ter que olhar para as outras opções durante o training camp.
Bom, por outro lado, na questão boa aqui, Patrick Chung, ele não participou do minicamp, lembrando que ele quebrou o braço no último Super Bowl. Está confirmado no training camp, então se recuperou bem. Ótima notícia. E Isaiah Wynn, o Eric, veio o ano passado na primeira rodada, que perdeu a temporada inteira. Está confirmado. Ele não chegou a treinar normalmente no minicamp, mas está confirmado para o training camp agora. E já é um nome que eu quero entrar nessa história, porque a gente tem que puxar umas questões aqui de expectativas. Nossa, Sidney, e o Wynn, para mim, é um cara que vai mandar em muito aí como vai funcionar essa OL. Eu até fiz um texto sobre isso, vou pôr aqui para quem não leu. Porque o Wynn funcionando bem, saudável, como left tackle, é uma situação, é um cenário para a OL. O Wynn não conseguindo jogar de left tackle ou não estando saudável para atuar na OL muda completamente a história, porque a gente já viu eles querendo puxar o Joe Thuney para left tackle, aí você muda o interior da OL dos Patriots. O Isaiah Wynn é uma peça-chave aí para essa OL funcionar esse ano, né, cara?
Na minha opinião pessoal, o Isaiah Wynn é o jogador mais importante de todo esse training camp dos Patriots, porque tem duas posições que são interrogações na minha cabeça, né? Tight end e left tackle. Se o Felipe disse tudo, se o Wynn conseguir treinar bem, jogar e se transformar num left tackle de qualidade, a gente tá com o problema da linha resolvido. Se não, a situação não é de você colocar um left tackle reserva. A situação obriga você a improvisar um jogador que não é tackle na posição de tackle, e é a posição mais importante da linha ofensiva. Então, assim, todos os olhos estão focados no Wynn nesse training camp. Primeiro, se ele vai estar saudável, e segundo, se ele vai ter condições de assumir com caráter de titular realmente essa posição de left tackle.
E, Arthur, como o Sidney falou, colocar o Thuney ali é fazer ele, forçar ele a fazer um trabalho que ele não está acostumado. Além de tudo, para mim, que é muito sério, é quebrar esse interior da linha dos Patriots, que é muito bom, de Andrew, Thuney e Mason. Não dá para quebrar esse meio, cara. Funciona muito bem para as corridas. Os Patriots usam muito eles em corrida também, não só para proteger o Brady. A gente viu o que esses caras fizeram contra aquela linha de defesa do Rams. É muito reajuste, é não só mudar na questão da ponta, é mudar o meio, que é muito forte também dessa OL, sabe?
Pois é, o Tanner, ele até teve sua experiência como tackle, mas só na época de college. Desde que entrou na NFL, nos 3 anos, ele sempre jogou como guard, ele inclusive nunca perdeu uma partida pelos Patriots. Ele é um jogador muito consistente, mas só que New England tem essa defasagem no elenco, na posição de tackle. A gente perdeu o Trent Brown e o Adrian Waddle na free agency, e o Kajusha, que chegaria para ser o reserva imediato de Isaiah Wynn, também está na NFL list, como o Felipe comentou agora há pouco. Então, assim, caso o Bill Belichick queira testar novas opções durante o training camp, são 3 jogadores completamente desconhecidos. São Cedric Lang, Tyre St. Louis e Dan Skipper. O Lang e o St. Louis nem sequer têm uma página no Wikipedia. E o Dan Skipper está no 4º time em 3 anos. Então são jogadores que nunca se provaram e que são completamente incógnitas.
O Skipper muda muito de time um para o outro, né?
Meu Deus do céu.
Entendeu? Agora, então, CJ, para mim, o que a gente tem que ficar de olho nessa situação? Uma, ver como vai sair o Isaiah Wynn, se ele vai conseguir treinar bem contra os caras, principalmente nos treinos em conjunto, né? Que é onde você pega um cara que você não tá acostumado, onde é um cara que vai querer, tipo, te forçar um pouco mais. Então, vamos ver como que vai estar o Wynn funcionando como left tackle. E eu digo mais, tem um outro ponto aqui que eu vou estar muito interessado, que é ver quem que eles vão usar para rotação e se esse cara vai bem, se é algum desses que o Arthur falou, se vai ser o próprio Thunen, o que eles vão fazer com essa situação toda, né?
É, exatamente, todo mundo vai ser testado ali, porque Belichick não pode, nunca se conforma com... nunca pensa só no melhor cenário possível, né? Ele tem que se preparar para o pior cenário também. Então pode ter certeza que ele vai jogar uns caras ali para enfrentar a DL titular dos Patriots em algum momento. Você imagina, bota o Cajus lá, quando ele voltar para enfrentar o Michael Bennett, por exemplo. Aí é batismo de fogo, né? O cara já vai ser testado de cara. E nos treinos em conjunto, como você disse, né? Porque no próprio treino da equipe, querendo ou não, o cara tá treinando contra um companheiro de equipe que se você machucar, você vai deixar seu time pior. Então, o cara pode ser que não vá com tanta agressividade, assim. Mas o cara que vem de outro time, ele não tá nem aí pra isso e vai tentar destruir o cara.
E Sidney, não é nem só a questão de que o quanto o cara do outro time quer forçar ou não. Pro OL, principalmente, quanto mais ele enfrenta os mesmos jogadores, mais confortável ele fica, porque ele já consegue entender como que o cara vem pra cima. Então, quando ele vai pegar um cara que ele não tá acostumado, é onde você realmente se testa, porque vem mais surpresas, sabe? Então, tipo assim, se você treinar muito com aquela mesma galera, você já sabe, mas todo mundo tem um estilo de vir pra cima. Então, você já meio que entra numa zona de conforto. Então, pro L é muito bom pegar outros caras, esses treinos conjuntos, pra pegar gente nova pra ele, sabe?
E só pra dar entre aspas, um prejuízo maior para essa posição de tackle dos Patriots, Cole Crossman, que foi uma opção nos últimos anos, ali fazendo um elenco final, ele também tá lá na PUP list. Então, assim, é menos uma opção para Bill Belichick. O interessante sobre Crossman é que ele treinou normalmente durante o minicamp, só que agora apareceu na PUP list.
Aproveitando que a gente está na linha ainda de assunto, vamos falar do outro lado, vamos falar dos defensive ends, que tem bastante expectativa aí de como esses caras vão render. E assim, a gente colocou no nosso Instagram ali para o pessoal comentar nomes que eles estão empolgados para esse training camp. E cara, ó, vou falar alguns que eu acho que não vai dar nem para falar todos. O Correia _ Gá, a Tati.Cordeiro, o Victor Hugo VF... que mais? O Harris Krause, a Misa Belk. Gente, vem um monte de gente aqui, ó. O Robson Santiago dos Santos, o Maurício Fuster, muita gente, muita mesmo, querendo, empolgados para ver Chase Vinovich, Sidney, o cabeludo loiro. Que cara, como tem
bonito, jogado... ele é bonito.
Pronto. Como tem cara que tem um carisma próprio e o cara não precisa nem aparecer direito e ele já ganha a torcida. É o caso do Vinovich, cara. Tá todo mundo apaixonado pelo Vinovich.
A palavra que você usou foi perfeita, é carisma, né? E gosta mais dele ainda quem acompanhou um pouco da Universidade de Michigan, onde ele jogou, porque se tem uma coisa que torcedor gosta, seja qual for o esporte, é de ver jogador raçudo, né? Jogador que não desiste, jogador que briga pelo time dele. Então, assim, ele é um cara que conquista um pouco o torcedor por isso. Cada 5 frases que você vai ouvir sobre o Vinovich, uma vai ser dizendo que o motor dele não apaga, né? Ou seja, ele não desiste das jogadas, tá todo mundo falando sobre isso. E ele dá o sangue mesmo em campo, sabe? Se machuca e volta, não é qualquer coisa leve que tira ele de combate. Então, assim, ele é um jogador que é bom torcer por ele, porque você sabe que tá torcendo por um cara que vai dar o máximo ali toda a jogada.
Arthur, vou lembrar aqui, ó. Michael Bennett, Keonta Davis, Trent Harris, Derek Rivers, John Simon, Nick Thurman, Chase Vinovich e Detrit Wise Jr. Esses são os defensive ends. Como que a gente pode imaginar aí do Vinovich com essa garra, com esse motor que não apaga, que o Sidney disse? Será que ele tem capacidade de terminar esse training camp, de terminar essa pré-temporada como um titular dessa linha, por exemplo?
Olha, eu acho que titular é uma opção, assim, factível, até porque o Detrit Wise tá na PUP list, então ele não começa o training camp treinando normalmente com os outros companheiros. isso pode ser, entre aspas, uma coisa a favor de Winovich, mas só que assim, basta a gente lembrar também que tem John Simon, que chegou no meio da temporada passada e deu certo no esquema dos Patriots, e agora tem uma off-season toda pela frente e com o contrato renovado. E não custa lembrar que a principal contratação dos Patriots, a principal troca dos Patriots dessa temporada, foi para conseguir Michael Bennett, o veterano defensive end, para assumir o lugar de Trey Flowers.
É, Sidney, a gente vê esses nomes aqui, eu imagino, não imagino, na verdade, o Michael Bennett sendo um titular fixo. Acho que ele é titular, mas não daquele cara que joga o jogo inteiro. Acho que ele vai rotacionar bastante. E imagina os Patriots fazendo isso muito, dessa rotação. Então eu vejo sim, se o Vinovich tiver um training camp bom, que ele consiga entrar como um dos principais nessa rotação, né?
É, a rotação os Patriots sempre fizeram, isso é muito comum, principalmente você sendo forçado demais jogador, né? A gente vai ver isso muito no início da temporada, na pré-temporada, o cara não vai estar ali se expondo toda hora, né? E por isso que a gente, às vezes os Patriots não tem um pass rusher top da NFL, assim, tivemos o Flowers, né, que achou no draft passado, mas ele traz vários caras sempre que tem uma qualidade boa ali, então sai um, entra outro e você consegue manter aquele nível, né? Ano passado, por exemplo, os Patriots foram o segundo pior time da NFL em sacks, mas foram um dos melhores, se não o melhor, em pressões no quarterback adversário. Então você não vê aquele cara que tá todo dia no NFL.com recordista de sacks, mas pressão tá chegando porque vem caras se revezando ali de qualidade. Então acho que essa filosofia vai continuar e pode ter certeza que o Vinovich vai jogar bastante.
É, e o Arthur lembrou do John Simon, é um jogador que eu tô com uma expectativa boa também de ver, porque não é... ele chegou... teve seu primeiro ano, se adaptou bem, foi aquele nome que a gente até falou em alguns podcasts que não foi um nome absurdo, mas que a hora que você vê a funcionalidade do cara, a importância dele taticamente, ele foi muito importante para os Patriots no ano passado. Quero ver como vai ser o Simon agora, já com experiência, conhecendo o esquema. É um jogador que pode também despontar bem, né?
O Bill Belichick, ele sempre fala, né, que nada traz de volta uma off-season perdida, né? Por mais que, sei lá, o cara chegue em setembro no time, joga em outubro, novembro, dezembro, ele fala que a perda da off-season nunca pode ser recuperada por completo. Porque é lá que você constrói realmente tudo que você quer para aquele jogador, né? Então, assim, o Simon, ele conseguiu ir bem ano passado, chegando com o bonde andando, digamos assim, e esse ano vai participar da off-season, vai ter toda a off-season pela frente. Então, toda vez que tem um jogador que chega no meio da temporada e na temporada seguinte ele tá lá desde o princípio, eu crio expectativas boas de melhora pra esse cara, e o Simon é um dos que eu quero ver esse ano.
É, acho que o Bennett vai ter uma importância boa nesse elenco pela experiência, se salvo me engano aqui, acho que ele é o cara mais experiente. Tem o Vinovich com essa juventude, essa raça. Tem o Simon, que é um cara mais ali, que não vai tanto ali, que cuida mais de outras estratégias ali da linha defensiva. Vai ser interessante essa rotação. E, Arthur, vamos ver o que vai acontecer com o Derek Rivers, né, cara? Se vai ou racha, porque pra mim, até a gente fez o ao vivo no Instagram semana passada, pra mim é o vai ou racha do Derek Rivers, cara. Ou dá certo ou tchau.
Concordo plenamente com você, Felipe. É a última oportunidade dele. Seu primeiro ano rompeu os ligamentos, no segundo, que foi 2018, não apareceu muito, foi diversas vezes nem relacionado para a partida, e agora ele viu novos jogadores chegando, com o Inovich, com o Bennett, então não sei não, ele vai precisar mostrar o que nunca mostrou ainda com a camisa dos Patriots. E só uma dúvida que eu fiquei agora pairando na minha cabeça, para você, Felipe, para você, Sidney, vocês acham que mesmo com a saída de Trey Flowers, o grupo de defensive ends dos Patriots desse ano é melhor que o do ano passado?
Vai lá, Sidney.
Cara, eu não sei, cara. Eu acho que, de cara, assim, sem ver o training camp e a pré-temporada, eu diria que não, porque o Flowers é um cara incrível em tudo que ele faz, né? Tudo que você puder esperar de um jogador de linha defensiva, ele faz. E o Flowers também tem a vantagem de jogar pelo meio, né? Várias vezes, quando os Patriots iam com uma linha 3-4, o Flowers chegava mais pra dentro. Até no 4-3 mesmo, ele era um dos dois que ficava no interior. Então, assim, o cara conseguia pressionar por dentro, por fora, de um lado, do outro, recuava pra cobrir. Então, assim, eu acho que o que a gente perdeu com o Flowers, a gente não recuperou totalmente.
Eu acho que, eu diria que tá na mesma, talvez, pelo que a gente perde. O Bennett vem, mas como eu disse, eu não acho que o Bennett esteja ainda em condições de atuar tanto como o Flowers atuava. O Flowers jogava o jogo inteiro ali se precisasse. É, mas chega um Vinovic que traz uma expectativa. Eu posso responder em seu tempo?
Pode ser, vou liberar dessa vez.
O Bebemood87 lá pelo Instagram puxou um nome aqui que a gente vai usar. Danny Etling, o quarterback, que ele está empolgado, está curioso para ver. Situação boa também, né, Arthur, entre os QBs, Brady, lógico que vai estar lá, mas é a questão agora de será que vão manter o Hoyer, será que vão puxar os dois novatos, será que vai ficar Steadham, será que vai ficar Etling? É, antes de te passar, quero lembrar que no minicamp o Etling basicamente foi esquecido e não participou das rotações ali, dos passes, fez pouquíssimos passes no minicamp. Essa já é uma outra questão para se ver, né? Se eles mantiverem essa divisão de passes igual foi no minicamp, já era pro Etling.
É, eu acho que atualmente o cenário de Danny Etling não é nada confortável, não é nada promissor. Eu acho que ele teria que tirar um coelho da cartola para continuar no time. E esse coelho da cartola, o Mike Hayes, ESPN americano, até sugeriu. Ano passado a gente viu bastante o New Orleans Saints fazendo formações com dois quarterbacks, com Tyson Hill alinhando em 175 snaps ao lado de Drew Brees. Então quem sabe Etling poderia ser assim, uma espécie de Hill dos Patriots. Etling é um jogador muito atlético, muito rápido. Na pré-temporada do ano passado, inclusive, ele anotou um touchdown de 86 jardas correndo com a bola. Então assim, esse é um dos coelhos da cartola que ele poderia tirar. Se não, acho que seu destino deve ser o Practice Squad novamente.
É, Sidney, entre Steadham e Etling, vamos pensar aqui no cenário que vai Brady, vai Hoyer e vai um dos novatos. Quem que você tá achando aí?
Se forem três, eu acho que vai o Steadham pro time titular. Eu acho que ele chegou da universidade com mais bagagem assim, do que o Etling, com mais nome, né? As pessoas falam que ele não é um quarterback pronto, mas ele é um quarterback que tem um teto bom, assim, que dá para desenvolver ele. Então, é um time bom por isso, né? Que não tem pressa de o cara entrar para jogar. Eu acho que se ficar uma vaga entre os dois, o Jason vai levar vantagem.
Outro nome que eu tenho aqui, que pra gente falar rapidinho, que eu tô. Esse é do Felipe Von Zuben, que mandou lá. Cara, eu quero ver se tô curioso de verdade pra ver a situação dos Panthers, Sidney. Fomos lá, pegamos o nosso direitista. Hoje já nem pode falar mais isso, né? Se o cara chuta com o pé esquerdo ou com a direita, os caras já levam pra outra história. Mas pegamos, tem ali, renovamos com o Ryan Allen, mas trouxemos o Jake Bailey, Sidney. O que vai dar dessa história? O ano passado teve o Bo Horkes ali, que parecia que ia ser alguma coisa, e o coitado não fez um chute em pré-temporada. Será que vai ser o mesmo? Estão falando muito da perna do Jake Bailey e é uma coisa que eu tô curioso para ver, cara.
Ano passado todo mundo se empolgou com o Bjorks, né, e com as bombas que ele tinha no pé, nos treinos e tal, e não chegou nem a entrar em campo, digamos assim. O que eu vejo é o seguinte, o Allen não tá vindo de uma temporada ruim, pelo contrário, ele foi excepcional no Super Bowl contra os Rams. Essa semana eu tava vendo os highlights só do special teams dos Patriots e ele botou os Rams com as costas na parede várias vezes durante o Super Bowl. Então assim, ele vem em altíssimo nível, mas a gente sabe, né, nada é garantido, como você falou no começo. Eu acho que vem o Bailey, que é um jogador que bem promissor assim, realmente, mas ele vem para dar uma pressão no Allen. Se ele chegar no treino e conseguir mostrar que dá para superar o Ryan Allen, né, até assim, porque punt não é só força, né, você tem que ter jeito também. Às vezes o punt é mais técnica do que jeito, para colocar o time adversário ali entre as 10, entre as 5 jardas. Então vai depender muito do que ele vai mostrar aí, mas assim, eu ainda tô com o Ryan Allen em alta conta.
Eu tô bem curioso, de verdade. Alguma coisa me diz que vai ter histórias nisso. Vamos ver o que vai acontecer entre os Panthers. Se a gente recebeu 500 mil mensagens falando do Vinovic, a gente também recebeu 500 mil mensagens falando do Nakiel Harris, o nosso rookie de primeira rodada, o wide receiver, que tá todo mundo desesperado, empolgado para ver o que ele vai fazer nesse training camp nessa pré-temporada, Arthur. Lembrando de novo, Demaryius Thomas não joga, tá na PUP list, ou pelo menos ali, se entrar vai fazer alguma bobeirinha ou outra, mas nada de exercício mais sério. Edelman também 3 semanas fora, então training camp tchau pra ele. E aí, o que, que vai acontecer com o Sean aqui, o Harry, que basicamente vira o principal recebedor desse grupo e que veio de um minicamp que não foi muito bom pra ele, né?
É, assim, só um asterisco antes, é que eu acho interessante que no training camp eu fico mais empolgado com aqueles jogadores que ainda não tem uma vaga assim garantida no elenco, que tem, sei lá, 3 jogadores competindo por uma vaga e tudo mais. E, mas só que essa empolgação com o Harry é inevitável por ter sido o primeiro wide receiver selecionado na primeira rodada por Bill Belichick. É um jogador que teve um OTAs muito bom, mas como se disse, no minicamp acabou caindo de nível, até porque estava marcado por Stephon Gilmore. Mas assim, com Edelman fora, tudo indica que Harry vai ser o principal alvo de Brady, porque ele é o atual segundo no depth chart da equipe, então muitas bolas devem ser lançadas em sua direção. É, eu estou esperando um bom desempenho dele, mas como disse, nessa época eu gosto de ficar um pouco mais focado nos jogadores secundários.
É, eu acho assim, Sidney, não vejo, até não acho que eles vão querer pôr alguma pressão aqui o Harry. É o que ele menos precisa agora, né? É, ele pode errar, ele não... Como o Arthur falou, ele tem vaga garantida. Se tem um cara que tá ali, é o Brady ele. É, então, assim, não vejo eles quererem pôr qualquer tipo de pressão no menino. Gosto do que eles fizeram no minicamp de o Gilmore grudar nele, dar uma suadeira maior nele pra ele não achar que tá tudo bem. É, mas o que eu tô interessado é ver se pelo menos teve alguma evolução do minicamp pra cá, por exemplo. Porque só se ele for tonto que ele ficou em casa jogando videogame desse minicamp até aqui. Ele tem que evoluir o máximo que ele puder em todos os momentos que ele tiver. Então eu tô curioso muito nisso. Não acho que o Harry precisa ser, nem quero que ele seja o melhor recebedor do treino. Mas ele pelo menos tem que ter uma evoluída, dar uma evoluída de lá pra cá, sabe?
É, quando você pesquisa sobre o Harry, vê como ele se porta, né, as entrevistas que ele dá, parece ser um cara muito maduro, assim, um cara muito ciente, né, eu acho que ele não vai descansar em cima dessa vaga garantida aí, que, como o Arthur disse, eu acho que ele vai se dedicar. O fato dele não ter conseguido muito sucesso contra o Gilmore, na minha opinião, não é demérito dele, porque ninguém na NFL conseguiu no ano passado. O Gilmore foi talvez o melhor corner da liga, então é natural que ele tenha dificuldades, ainda mais um calouro. Então eu gosto do fato dele ter mais chances, né, como o Arthur disse, já que tem wide receivers fora, porque agora é hora de desenvolver para a temporada, né? Então assim, eu quero que ele tenha mais snaps. Concordo que também o time não vai chegar para ele e dizer, você vai ter que produzir no treino, senão você está fora, não vai ter essa pressão, mas ele vai ter toda a chance do mundo de se desenvolver e eu estou curioso para saber se ele vai conseguir.
Por outro lado, quem eu acho que tá com um pezinho aí nas costas bom e é um cara que eu também tô curioso é o Sr. Braxton Berrios. Esse aí é um cara que o ano passado muita gente achou que ia vingar, não vingou. E esse ano ele tem muita chance, Arthur, de conseguir alguma coisa, conseguir uma vaga, e não digo nem só uma vaga, entrar como um cara importante na rotação de recebedores dos Patriots.
É, dos jogadores no plantel de recebedores, de wide receivers, o que vai mais se beneficiar dessa ausência de Edelman é Braxton Berrios, por jogar na mesma faixa do campo que Jules, que é atuar ali no slot. E além do mais, Berrios ainda tem o fator que ele retorna punts também. Então é mais um aperitivo para ele brigar por essa vaga no elenco final. E assim, ele teve um bom minicamp, um bom OTAs, é um jogador cotado e com alta chance de fazer parte do 53.
É, isso que você falou do retornar punts é uma coisa que eu ia citar. Se ele conseguir manter o nível que ele vem mostrando de recebedor e conseguir evoluir um pouquinho mais nesses retornos de punts, Sidney, a gente fala que sempre tem que repetir porque as coisas não mudaram. É uma baita de uma solução para qualquer jogador nesse elenco conseguir trabalhar no Special Teams, principalmente retornando o punch, que é um problema que a gente tem faz tempo. E lembrando, o Edelman, cada vez menos é interessante por ele ali, ainda mais agora com o dedão zoado. O Chang, que é um cara que fez de vez em quando, com o braço que acabou de quebrar, também não é nem um pouco boa ideia por ele ali. Existe essa necessidade nesse elenco, e se o Braxton Berrios conseguir mostrar que pode retornar a punch, é quase que dois pés lá dentro, cara.
É, seria importantíssimo, dá pra chutar que ele ficaria, né? Porque assim, eu sonho com os Patriots acharem um retornador de punt de top, assim, pra tirar o Edelman dessa posição, né? O Edelman é um dos melhores retornadores de punt da liga, mas a gente precisa mais dele ali no ataque, então eu não gosto dele levando pancada toda hora lá. Se o Bears conseguir fazer isso, são dois coelhos com a cajadada, como você disse, né? Special Teams é a porta de entrada para o elenco dos Patriots, e ele de quebra daria uma folga lá pro Edelman nessa função.
E outro jogador que treinou o punt também no minicamp foi o Maurice Harris, que para muitos jornalistas que acompanharam o minicamp foi o melhor jogador dos Patriots das sessões de treino e que vem com muita moral para esse training camp também.
É, esse aí tá meio que querendo comer quietinho, né? Não tá aparecendo muito, mas pode ser verdade, bem lembrado. Pode ser um cara que no final das contas garante sua vaguinha ali, meio que nem que vire um Dorsett da vida, tipo, nunca é usado, mas pode ser que o cara consiga uma vaga assim. Bem lembrado. É, ainda sobre os recebedores, temos que falar aqui, Sidney, questão de Josh Gordon, deixar claro para todo mundo, a NFL esqueceu que ele existe, que não resolve o caso dele, e ele não está nem liberado para participar do training camp, né?
É, o caso do Gordon é complicado, né? Ninguém da liga fala nele. É, a NFL não é uma liga que dá para você analisar o comportamento dela e tirar um parâmetro assim, dizer, não vão punir o Tyreek Hill dos Chiefs, né? Então, em consequência, como o direito do Gordon foi mais leve, ele não vai ser punido. Não dá para dizer isso, porque a NFL tem umas punições meio aleatórias, como a gente conhece bem aí. É, então, assim, eu torço para que se resolva logo, pelo sim ou pelo não, para que a gente saiba se vai contar com ele, porque o Belichick saiba se vai contar com ele ou não, porque o planejamento do time passa por isso, né? Você já tem lá o Thomas machucado. Se não puder contar com o Gordon também, pode ser que ele queira ir atrás de alguma troca, buscar mais alguém. Então, o que me dá agonia é essa indefinição, né? Não saber se ele vai participar ou não.
É, até agora a punição não tá sendo pro Josh Gordon. A punição tá sendo pros Patriots.
É, exatamente.
É o que eles estão fazendo, na verdade é essa. O Josh Gordon não tá punido. Quem tá punido é os Patriots, que não sabe se vai ter o jogador, se não sabe se vai, quando vai, como que vai poder usar. No final das contas, quem tá sendo mais punido com essa questão do Josh Gordon é os Patriots. E às vezes eu acho que é por isso que eles estão mantendo desse jeito, que é o jeito que é interessante pra eles, porque não dá pra entender como é que a NFL não resolveu esse caso do Josh Gordon até agora. E como você disse, né? Tipo, dá pra entender quando você olha pro resto das decisões que eles tomam. Então, pra quem tá em dúvida, pra quem tá, não tá sabendo, Josh Gordon não está liberado pra participar do training camp. E por enquanto continua treinando na casa dele, onde quer que seja, e virando um monstro como ele tá virando, igual a gente colocou a foto lá. O Fio, mano, acho que ele aprendeu a mexer no Photoshop, ele não foi pra academia, porque o cara virou um Hulk, cara. Então, assim, querendo ele tá, só basta os caras liberarem a fera. Então é isso aí, senhoras e senhores. Senhoras, tem que bater essa ênfase aí, muita mulher seguindo a gente. Muito obrigado a todos a todas que gostam do nosso trabalho, que acompanha a gente de verdade. Tem muita mulher que segue a gente, é muito legal isso. Bom, Arthur, a gente tá aqui então quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e depois semana que vem também tem. Vamos estar no Twitter cobrindo em tempo real tudo que estiver chegando de informação do training camp. Para quem não pode acompanhar na hora, vai ter resumo sempre no final do dia de como foi a situação. E semana que vem a gente está aqui também para já falar das primeiras ideias do que a gente já viu acontecendo nessa primeira semana, né?
É, perfeito, Felipe. Só passando uma agendazinha do training camp para vocês, pessoal. Hoje, na quarta-feira, os veteranos se reapresentam, porque os calouros já se reapresentaram no domingo, e a partir de amanhã, quinta-feira, começam os treinos. Os treinos devem começar ali por volta das 10h15 da manhã, e a gente vai estar lá no Twitter e no Instagram também, e logo depois que acabar os treinos, vai ter um resumo de tudo o que aconteceu no dia no site.
Ó, se você não tem Twitter, você não precisa fazer uma conta para ver o que a gente posta, tá? Importante isso. Se você colocar twitter.com/NEPatriotas ou clicar no link que a gente colocou aí na descrição, vai abrir ali, vai ter tudo que a gente está postando. Você só não consegue interagir com a gente, não consegue mandar pergunta, comentário, essas coisas, mas você consegue ir lendo tudo que a gente está postando lá e a gente faz igual dia de jogo. A gente fica ali acompanhando em tempo real e colocando sempre o que vem vindo de informação. Às vezes tem uns momentos que param um pouco de informação, porque eles bloqueiam algumas coisas de informação dos jornalistas, alguns momentos de treino, mas a gente vai estar lá seguindo o que chegar de informação. A gente vai postar em todo dia de treino, no final de semana também, para quem quiser ir acompanhando em tempo real. E como a gente falou, depois vai ter o resumo no site. Beleza? Ó, então tá liberado, clica no post aí para você entender melhor como que vai ser o nosso encontro de fãs. Se você é de São Paulo, estado de São Paulo, ou você acha que consegue estar aqui no dia 8 de setembro, será muito bem-vindo. E em breve, aqui de semana após semana agora, a gente vai sempre lembrando a todo mundo e vai trazendo mais o que mais de novidade for tendo desse encontro. Mas tá certo, tá oficial, 8 de setembro, encontro, primeiro encontro de fãs dos Patriots em São Paulo e no Brasil aqui, feito pela gente. Belê? Até semana que vem, bom training camp pra todo mundo e semana que vem a gente tá aqui de novo pra falar com a galera. Valeu, Sidney, valeu, Arthur.
Um abraço, galera, até a próxima.
Valeu, pessoal, bom training camp a todos. And the way that they play as a team, and will always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri.